Bem-vindas e bem-vindos ao sexto programa O Mundo da Língua Portuguesa, diretamente do estúdio da Rádio Olavide, na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E estamos no mês de março, um mês muito especial e cheio de celebrações pelo Dia Internacional da Mulher. Eis aqui o começo desta celebração, homenageando a todas as vozes femininas da literatura em português ao redor do mundo. Mar, metade da minha alma é feita de maresia, pois é pela mesma inquietação e nostalgia que há no vasto clamor da maré cheia, que nunca nenhum bem me satisfez. E é porque as tuas ondas desfeitas pela areia mais fortes se levantam outra vez, que após cada queda caminho para a vida por uma nova ilusão entorpecida. E se vou dizendo aos astros o meu mal, é porque também tu, revoltado e teatral, fazes soar a tua dor pelas alturas. E se antes de tudo odeio e fujo, o que é impuro, profano e sujo, é só porque as tuas ondas são puras. Mar, Sofia de Melo Breiner Andressen, de Portugal.
Lá no Água Grande, a caminho da roça, negritas batem, que batem com a roupa na pedra. Batem e cantam, modinhas da terra. Cantam e riem em riso de mofa, histórias contadas, arrastadas pelo vento. Riem alto de rijo com a roupa na pedra e põem de branco a roupa lavada. As crianças brincam e a água canta. Brincam na água felizes, velam no capim um negrito pequenino. E os gemidos cantados das negritas lá do rio ficam mudos lá na hora do regresso, jazem quedos no regresso para a roça. Lá no Água Grande, Alda do Espírito Santo, de São Tomé e Príncipe.
Pescador vindo do largo, com o teu calçado de algas, diz-me o que traças no barco, de onde levantes a face, a tua face marcada, pelo sal de horas choradas. Dá-me o teu peixe pescado, bem lá no fundo do mar. Nesta água não tem peixe, pescador. Dá-me um só peixe, nem garopa, nem xareu, só um peixinho de prata. Nesta água não tem peixe. Foi tudo procurar Deus, pro lado do Sansíbar. O pescador velho, Glória de Santa Ana, de Moçambique.
Eu vi o sol beijar o outono. Eu vi na mão dos adeuses o anel de ouro. Não quero dizer o dia, não posso dizer o dono. Eu vi bandeiras abertas sobre o mar largo e ouvi cantar as sereias. Longe num barco, deixei meus olhos alegres, trouxe o meu sorriso amargo. Bem no regaço da lua já não padeço. Aí, seja como quiseres. Amor perfeito, gostaria que ficasses. Mas se fores, não te esqueço. Canção do Amor Perfeito, Cecília Meirelles, do Brasil.
Obrigada por ouvirem o nosso programa dedicado ao mundo da língua portuguesa. O meu nome é Gisele Mendes e estão cá comigo a Ana Margarida.
Olá, Gisele, um prazer estar aqui com todos vocês neste já sexto programa.
A Beatriz Padrão.
Olá, que bom voltarmos ao estúdio de gravação da Universidade Pablo de Olavide. E num mês cheio de celebrações e uma nova colaboradora, a professora Elizabeth França de Brasília. Muito bem-vinda, Elizabeth.
Muito obrigada, meninas. Muitas graças, chicas. É um prazer colaborar com ela no primeiro programa de língua portuguesa desta fantástica ciudad. E Gisele, enhorabuena por la criação deste projeto, posto colaboradoras maravilhosas e também a Rádio Olavide.
E para o programa de hoje, como não, contamos com a ajuda muito especial de Miriam Toro a los controles. Buenas, Miriam!
Hola, Miriam!
Hola, ¿qué tal, Miriam?
Un placer conocerte, Miriam!
E o que é que andamos a fazer aqui na Rádio Olavide? Estamos a fazer história com a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja, a Rádio Olavide. Obrigada! Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook.
E já sabem que as nossas secções são feitas com muito carinho para si.
Continuem na nossa sintonia porque este programa vai ser muito especial.
Viva o mês de março, viva todas as mulheres.
Viva a voz feminina de todas as mulheres da CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Muito bem, segui conosco em nosso sexto programa. Viva a língua portuguesa!
Viva!
Sabeis que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países em todos os continentes? Beatriz, e que países são estes que falam português?
Pois bem, os países de la Comunidade de Países de Língua Portuguesa, que se formou em 1996 com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal e Santo Tomé e Príncipe. Bueno, e Timor Oriental, que se uniu em 2002 depois de sua independência de Indonésia.
Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco. ¡Quedaos con nosotros!
Y empecemos nuestra entrevista especial de marzo en la sección Papo Docente, con tres mujeres increíbles y sus trabajos maravillosos con la lengua portuguesa alrededor del mundo. A nuestra primera entrevistada es la profesora doctora Silvia Inês Coneglian de Vasconcelos, que é docente do Departamento de Língua e Literatura Vernáculas da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, na cidade de Florianópolis, no sul do Brasil. Professora Silvia Coneglian, seja muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Pode contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho na área de PLE e de difusão da língua portuguesa?
Olá, pessoal do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de conceder essa entrevista e agradecer também a disposição de vocês, né, em estar divulgando a língua portuguesa, envidando esforços para construir um mundo em que as pessoas se aproximem mais, né? Então, muito obrigada. Eu comecei a minha trajetória como professora de português como língua materna, trabalhando em São Paulo, no Brasil, na década de 70. E nessa época recebemos muitos alunos da Coreia e da China. E eu percebi nessa época que não era possível dar o mesmo tratamento, utilizar as mesmas estratégias de ensino para aqueles alunos, porque eles não tinham conhecimento aprofundado da língua portuguesa, mas também nós não tínhamos uma formação específica para isso. Na década de 90, eu fui trabalhar na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e recebemos outra leva de imigrantes vindos de países também da Ásia e também muitos estudantes de intercâmbio internacional. E a demanda, então, nos forçou a dar atenção a esse novo desafio. Então, nós começamos a elaborar projetos e a estudar, e atrás de leituras, informações e pesquisas, e abrimos um projeto de pesquisa e de extensão chamado Apoio Pedagógico ao Ensino de Português como Língua Estrangeira, APLER, né? E começamos, então, a elaborar materiais e estudar muita base teórica e também buscar livros didáticos que estivessem disponíveis no momento. Nessa época, nos anos 90, na Universidade Estadual de Maringá, nós recebemos estudantes para português como língua estrangeira de 34 nações. Então, imagine como isso era assim, um desafio, né, de dar conta, de atender a demanda de especificidades, por exemplo, de alunos do Sudão, alunos de Taiwan, alunos da Alemanha, alunos da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, era uma variedade muito grande e nossa equipe trabalhou com muita seriedade, muita dedicação para poder, né, dar conta de atender as necessidades desses alunos. Nos anos 2000, eu fiz um pós-doutorado na área de formação de professores de português como língua estrangeira na Unicamp, e eu pude analisar, né, como era a trajetória desses professores. Durante a pesquisa, um ponto que ficou bastante evidente é que a formação dos professores de português como língua estrangeira, ela era inexistente e a atuação se dava de uma forma bastante intuitiva, baseada nas experiências de aprendizagem de uma língua estrangeira e de suas viagens ao exterior, né, e também das experiências de aprendizagem da língua materna. Então, não havia assim, uma sistematização, né, que desse conta de atuar de maneira mais eficaz e mais direta. A partir então dessas experiências da década de 90 e das pesquisas da década de 90 e do pós-doutorado em 2000 na Unicamp, eu passei a investigar com maior atenção tópicos importantes para o ensino de português como língua estrangeira. Abri diversos projetos, né, e também ações que pudessem incentivar ou fomentar a divulgação da língua portuguesa no mundo como uma possibilidade de um outro sistema semiótico que pudesse dizer de forma objetiva ou de forma poética, metaforizada, aquilo que só a língua portuguesa pode dizer.
Professora Silvia Coneglian, há uma obra sua na biblioteca da Universidade Pablo de Olavide, aqui em Sevilha, e a minha pergunta será sobre este seu trabalho. Como surgiu a ideia da obra Práticas Pedagógicas e Material Didático em Ensino de Português como Língua Não Materna?
Uma das formas mais clássicas no mundo acadêmico de divulgação de uma língua é pela publicação ou de livro ou de artigo, né, em revistas acadêmicas. E essa obra, Práticas Pedagógicas e Material Didático no Ensino de Português como Língua Materna, que nós publicamos em 2019 pela Pedro e João de São Carlos, que é uma editora bem acadêmica, bem universitária, teve o apoio financeiro total, integral da CAPES, né, quem a gente sempre agradece, porque é uma forma de divulgar para todos, né, disseminar informações, formações e ideias, boas ideias, né? Então teve financiamento da CAPES no âmbito do programa do Prof. Letras, que é o programa de mestrado profissional em letras, que é uma ideia relativamente nova no Brasil, né, que ela começa nesta última década, e é um mestrado que é direcionado a professores, no caso do Prof. Letras, de português, que estejam atuando como efetivos na rede pública municipal ou estadual de qualquer estado brasileiro, ou de qualquer cidade do Brasil. E são disciplinas que são, como é um mestrado em rede, são disciplinas que são iguais em todo o Brasil, né? É uma seleção, inclusive, integrada em todo o Brasil, acontece numa única data, né? E as disciplinas, elas também são iguais em todo o Brasil. Então, uma dessas disciplinas era a produção de material didático para o ensino de língua portuguesa como língua adicional. E eu que estava dando essa disciplina. Então, como proposta, né, da disciplina, não só fazer discussão teórica, mas também na perspectiva do mestrado profissional em inglês, que tem de ser sempre uma atuação de base teórica sólida, mas também com uma atuação efetiva em sala de aula, né, especialmente no tipo metodológico de pesquisação, é que então a gente fez essa proposta de elaborar materiais didáticos para atender os haitianos que estavam em Santa Catarina, especialmente na região de Florianópolis, de Blumenau e de Joinville. Então, o material didático foi feito, né, e foi testado, né, foi aplicado, e os haitianos puderam colaborar, inclusive, para a melhoria do material, e, a posteriori, as mestrandas fizeram a devida adequação e elaboração de um artigo acadêmico. Então, nós temos, a partir do ensino da língua portuguesa, com música brasileira, com expressões idiomáticas, com jogos didáticos, né, para socialização de crianças, o estereótipo da mulher brasileira, né, no exterior, né, e consolidamos também, né, agregamos também colaboração de outros pesquisadores no Brasil que vêm trabalhando com língua estrangeira, né, que é o caso da Maria José Nello, da Estadual do Maranhão, o professor Luiz Gonçalves, da Universidade de Princeton, no New Jersey, nos Estados Unidos, a Regina Celan, da PUC de São Paulo, né, a Florença Miranda, que é uma professora de português como língua estrangeira da Universidade de Rosário, na Argentina, né, e um capítulo meu sobre o dispositivo humorístico do ensino de português como língua estrangeira, né, que eu sou da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, essa obra, ela é uma obra coletiva, né, a partir do esforço de várias pessoas, né, que buscam não só expor as suas experiências, mas também a divulgação da língua portuguesa.
E, professora Sílvia, estamos no mês de março e com este programa especial dedicado às mulheres. Há também um projeto seu que versará sobre compositoras brasileiras, não é?
E já estamos também fazendo um novo material a respeito de compositoras, né, mulheres brasileiras do século XIX e XX, e o ensino de língua de PLE, né, de português como língua estrangeira, né, que são compositoras como Chiquinha Gonzaga, né, que são assim clássicas, né, e que deram uma grande contribuição à música brasileira, né, com o Chorinho e outras compositoras. Então, logo a gente vai ter mais novidade aí de novos cursos que a gente está montando, né, para poder divulgar a língua portuguesa no mundo, ou, melhor ainda, né, o modo de dizer o mundo a partir da língua portuguesa. A língua portuguesa nos seus vários modos de dizer o mundo. Agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar um pouco com vocês, né, e desejar um ano bastante promissor e bastante amoroso para todos os ouvintes da Rádio Lavide, aos elaboradores, aos programadores, né, aos responsáveis por esse programa maravilhoso, e parabenizá-los por isso também. Abração.
Que projetos maravilhosos com a língua portuguesa, professora Sílvia! Parabéns e muito obrigada pela sua entrevista. Agora falemos com a nossa segunda convidada do Papo Docente, especial do mês de março, a professora doutora Regina Brito, da Universidade Mackenzie de São Paulo. Professora Regina, bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa pela Rádio Olavide.
Pode contar-nos aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho na área de PLE e de difusão da língua portuguesa?
Bom dia, meninas. É uma alegria estar neste bate-papo sobre a língua portuguesa, falando em língua portuguesa, num espaço que, na verdade, é de todas as línguas. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Na verdade, o meu trabalho não é especificamente o PLE, mas sim as diferentes possibilidades ou modalidades de difusão do português. Mas o começo da história está em Timor-Leste, em 2001, momento em que o país, sob administração das Nações Unidas, após então um período de 24 anos de dominação da Indonésia, vivenciou um processo que a gente chama de reconstrução, e que incluía a reintrodução do português, língua que havia sido proibida durante o período indonésio. O nosso trabalho, ele estava centrado nos jovens timorenses e foi, digamos assim, de uma sensibilização para a comunicação em língua portuguesa, língua que voltaria a ser oficial no novo Timor-Leste. O problema não era nada simples, pois se tratava de um público que, num contexto multilinguístico como a Timor, fora educado num quadro que não incluía o português. Então, o desafio era, e na verdade continua ainda em processo, né, essa sensibilização para o aprendizado de uma língua que passou a ter status de oficial e, portanto, passou a ser uma língua de necessidade para aquela população. É claro que o português, língua do antigo colonizador, tinha raízes e teve forte influência numa das línguas nacionais timorenses, hoje também oficial, a língua teton. Mas é importante a gente pensar que um jovem de 15, 16 anos, que estava com o seu país recém-independente, que foi educado numa língua que não tinha nada a ver com a língua portuguesa, teria resistência, sim, a ter que aprender essa nova língua. Mas a história é longa, né? Mas o que interessa aqui é chamar a atenção para o fato de termos utilizado a música brasileira como um elemento sensibilizador para o contato com os jovens timorenses. Nós percebemos, por meio de entrevistas que nós fazíamos com a ajuda de intérpretes que falavam a língua teton, que é a língua nacional que é oficial ao lado do português, e percebemos que havia um interesse em aprender algumas músicas brasileiras, né? E foi por aí que nós fizemos esse trabalho de reintrodução ou de sensibilização para despertar um interesse pela língua portuguesa no contexto timorense.
Professora Regina, poderia comentar mais um pouco deste seu projeto musical com os alunos timorenses?
Esse nosso trabalho com a música brasileira, então, ele surgiu espontaneamente. Na verdade, nós estávamos lá em 2001 para desenvolver um trabalho junto à Alfabetização Solidária, que era um programa do governo brasileiro. E em contato, então, com a realidade e em conversas com um linguista timorense, nosso parceiro, o professor Benjamin Corte Real, é que pensamos em aproveitar o interesse do jovem pela música brasileira que estava ali naquele momento, seja pela presença dos soldados brasileiros que levavam diferentes gostos musicais, diferentes ritmos musicais, né, seja até por um passado que estava na memória dos mais velhos, que trazia música brasileira dos anos 60, início dos anos 70, né, que eram músicas levadas pelos portugueses que viviam lá em Timor naquele momento. Então, foi muito comum, quando nós fizemos a recolha, e aí já estávamos em 2003, das músicas que os jovens queriam aprender, que eles queriam entender o sentido, queriam saber pronunciar as palavras para poder cantar. Então, nós tínhamos um misto de músicas que, assim, desde sucessos da Jovem Guarda, muitas músicas, né, cantadas pelo Roberto Carlos, até músicas de diferentes duplas sertanejas brasileiras, músicas que envolviam o axé, porque era um momento que estava tocando isso. Então, lembro muito bem que o nosso projeto, ele ficou conhecido em 2004, quando ele acontece de fato, né, por projeto Pense em Mim, da língua portuguesa, porque a grande música, né, o grande desejo da juventude, que eles gostavam mesmo de cantar, era Pense em Mim, de Leandro Leonardo, né? E acaba sendo a música, né, que motiva toda a produção do material, que a gente vai fazer um material todo construído a partir de músicas que esses jovens escolhiam, né? Então, o nosso amigo linguista timorense fez a recolha das canções, passou para nós trabalhamos em cima delas e produzimos um material exatamente a partir, né, dessas músicas.
Oh, que material fantástico! Que projeto mais giro de difusão da língua portuguesa em Timor-Leste! Muito bem, professora Regina Brito. Qual é a mensagem que deixaria aos nossos ouvintes da Rádio La Vida sobre a importância da língua portuguesa nos dias atuais?
E para começar, acho que a importância da língua portuguesa está aqui neste momento em que estamos de diferentes partes conversando a respeito dessa língua que acaba nos unindo, né? Mas a dimensão e alcance da língua portuguesa no contexto contemporâneo tem sido temas, assim, de reflexão, especialmente no âmbito dos estudos lusófonos, né, com muitas discussões acaloradas, mas uma delas é justamente sobre o papel que o português vem assumindo no contexto global, né, um papel que vai desde as questões sociais de interação até as questões mais ligadas ao mundo econômico, né? Agora, a aproximação, o diálogo, a interação, o intercâmbio entre os indivíduos e, claro, entre as culturas que são mediados por um sistema linguístico, né? No nosso caso, o português, que se reconhece como múltiplo nas variedades nascidas em cada localidade em que se espalha, acho que é um dos pontos centrais para pensar no fortalecimento do português. Então, nesse caso, a gente não pode ignorar as várias dimensões do processo de ensino-aprendizagem, né? Seja o português língua materna, seja português língua estrangeira, e aí a gente pode falar, por exemplo, do português língua de herança, seja na questão do português língua segunda, e hoje em dia a gente fala muito do português língua de acolhimento. E por isso, acho que é importante ter um olhar sério voltado para a formação docente assim, adequada, para práticas viáveis e produtivas, para a produção de materiais assim, contextualizados, sabe? Por fim, eu acho que o estudo da lusofonia assim, no mundo atual impõe uma necessidade de reflexão sobre essas múltiplas realidades, sobre as possibilidades de divulgação, expansão e fortalecimento do português, e acho que requer cada vez mais políticas, não apenas políticas linguísticas, né? Mas políticas que contribuam para as dinâmicas que envolvem a mobilidade humana nas diferentes possibilidades de materialização da língua portuguesa. Acho que é por aí.
Que projetos mais interessantes e também pioneiros em terras tão distantes timorenses. Parabéns, professora Regina. Muito obrigada pela entrevista e pela partilha de temas tão curiosos com os nossos ouvintes.
E agora, a nossa terceira convidada especial do dia, a professora doutora Luísa Antunes Paulinelli, docente da Universidade da Madeira. Professora Luísa Paulinelli, que alegria poder entrevistá-la no programa O Mundo da Língua Portuguesa. Pode contar aos nossos queridos ouvintes sobre o seu trabalho docente e a difusão da língua portuguesa?
Cara Gisele, muito obrigada pela pergunta que me faz e parabéns pelo programa, antes de mais, porque tem um programa fantástico de divulgação da língua portuguesa. Bem, eu sou professora de literatura comparada, a minha vida sempre foi à volta dos livros e a minha paixão foi o estudo da língua portuguesa, na sua forma, que eu penso que é uma das formas que retira toda a potencialidade da língua, que é a literatura. E não só dos autores portugueses, poetas e escritores portugueses, mas também da lusofonia. E eu penso que fazer dialogar todos estes autores e perceber quanto a língua tem a potencialidade de se modificar, de responder à nossa forma de viver, de responder às nossas paisagens, isso faz com que a língua portuguesa se renove e seja, de facto, uma verdadeira língua de cultura, uma verdadeira língua das pessoas para as pessoas. Eu vivo na Madeira, neste momento até estou aqui a olhar para a Baía de Machico, onde chegaram os portugueses e de onde partiu o povoamento, e estou a pensar que de facto a língua portuguesa teve mesmo que se modificar, porque aqui teve que se modificar ao pé da água, com as montanhas, com o verde. Quando chegou ao Brasil, teve que se modificar para responder a um novo mundo. E quando chegou à África, também teve que se modificar com os sons de África e com as cores de África. E é nessa potencialidade da língua, nessas partículas que são as palavras e os sons, que nós conseguimos inovar e que nós conseguimos conquistar o nosso pensamento e o nosso sentimento.
A professora Luísa, esta vista, de facto, deve ser fantástica. E olha, estamos no nosso programa especial do mês de março, dedicado às mulheres. Poderia partilhar com a nossa audiência como surgiu o seu programa de rádio na Madeira? O programa chama-se Mulheres com Palavra e é transmitido pela TSF Madeira, não é?
Mulheres com Palavra surgiu porque quando pensamos num programa só de mulheres, geralmente associamos um programa de maquilhagem, mulheres à procura do amor, à procura de novos penteados, a transformarem-se, a darem dicas de maquilhagem, de roupa, a falar de vestidos de casamento e a comentar a vida das estrelas. Neste caso, o que nós queríamos era mostrar que as mulheres, aliada à sua sensibilidade feminina, também têm inteligência e podem e devem comentar a atualidade, aquilo que acontece socialmente, politicamente, internacionalmente, e que podem, através da sua reflexão crítica, da sua análise, mudar um bocadinho a sua sociedade, a sua comunidade. E por isso a ideia foi dar espaço à opinião feminina. E talvez, dando espaço à opinião feminina, chegar à sensibilidade masculina. Este programa é um programa que tem diversas rubricas. Uma delas é As Mulheres na Boca do Mundo, em que falamos, é um espaço em que falamos de mulheres que naquele preciso momento estão a fazer algo no campo cultural, político, de intervenção, que é digno de nota. Também temos uma rubrica chamada As Mulheres na Periferia, sobre aquelas mulheres que ficam escondidas ou pelo passado e pelo tempo, ou então porque alguém as quer colocar na periferia. E por isso é uma rubrica que vai trazer a todos essas vidas, essas opiniões, as coisas que essas mulheres fizeram, e para as lembrar. No fundo, é uma rubrica Mulheres na Periferia para as colocar no centro das atenções. Neste programa temos também um minuto feito pela Violante Saramago Matos, em que ela faz a reflexão sobre o dia. Por isso, para nós é muito importante este programa, porque dá a conhecer não só as reflexões das mulheres, mas dá a conhecer outras mulheres, e também dá a conhecer músicas de mulheres da lusofonia, de Cabo Verde, da Guiné, do Brasil, fazendo com que nós nos sintamos não mulheres na Madeira ou mulheres em Portugal, mas mulheres neste espaço lindo que é o espaço da língua portuguesa, e lutar para que esse espaço seja melhor e mais igualitário e mais feliz socialmente e mais humano.
Qual é a mensagem que deixaria neste bate-papo especial sobre a importância da língua portuguesa?
Cada vez temos mais falantes de língua portuguesa. A língua portuguesa está a aumentar ao nível de tanto da produção escrita, como da produção artística, como da comunicação, como até como língua política, no sentido em que cada vez mais nós temos comunicação em português, quer na comunidade europeia, quer nas Nações Unidas, e a língua portuguesa está a ganhar um espaço que não é só um espaço quantitativo, é também um espaço qualitativo. Mas é óbvio que o quantitativo também conta muito. E nós temos, por exemplo, que apostar muito em África, que daqui a algumas décadas dizem que será o espaço onde nós teremos um maior desenvolvimento do número de falantes. E por isso nós temos muito que apostar na língua portuguesa nesses espaços, mas também no resto do mundo. Porque aumentando, é óbvio, o seu capital linguístico, o seu capital tanto político, económico, social, também se vai exigir que estejamos mais presentes em países onde antigamente não se aprendia muito o português. Por isso, acho que não temos que só que olhar para o círculo do português falado pelos seus falantes, ou o círculo do português falado pelos países que estão em contacto connosco, e também por outras comunidades de falantes que coabitam no mesmo espaço, caso muitos países de África, por exemplo, como Moçambique e Angola, mas temos que pensar que existe um outro círculo da língua portuguesa, que é aquele dos vários alunos em várias partes do mundo que estudam a língua, dos estudiosos, daqueles que se interessam por aprender mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa literatura, sobre as nossas artes, sobre a nossa música. E por isso, aquilo que eu espero que seja o futuro desta maravilhosa língua é que nesses vários círculos da lusofonia e vários círculos da língua, nós consigamos sempre, cada vez mais, ter um aumento dos contributos de todos, porque só com os contributos de todos é que nós podemos, de facto, olhar para o português como uma língua que luta contra a hegemonia de outras línguas internacionais, como o inglês, por exemplo, e temos que todos lutar por isso, e por isso temos todos que dar as mãos nesta vontade de fazer desta língua uma língua sempre mais aberta e sempre mais bela.
Muito bem, seguimos agora com a sessão Ler para Crer. Elizabeth, neste mês, o palco é teu.
Muito obrigada, Gisele. Hoje vou falar de uma mulher muito especial, Maria da Conceição Evaristo. Escritora, poetisa, romancista, ensaísta e professora universitária. É uma autora literária brasileira de Minas Gerais e tem 73 anos. Ela veio de família pobre, terminou seus estudos aos 25 anos porque tinha que conciliar trabalho e estudo, e depois de formada foi para o Rio de Janeiro e ingressou no magistério. Em seguida, cursou letras na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nos anos 80 entrou no grupo Quilomboje, coletivo cultural responsável pela série Cadernos Negros, e foi por meio dos cadernos que fez a sua estreia na literatura em 1990. Tem mestrado em literatura brasileira pela PUC-RJ e doutorado pela Universidade Federal Fluminense, UFF, também no Rio de Janeiro.
E qual é o tema, ou quais são os temas principais da obra desta escritora brasileira?
Beatriz, as obras da Conceição Evaristo são dedicadas à militância negra, principalmente a da mulher negra. Uma das obras enfáticas em sua carreira é Olhos d'Água, um livro lançado em 2014 composto por 15 diferentes contos sobre mulheres e homens negros que sofrem diferentes tipos de violência. Comentarei aqui um desses contos.
Somos todas ouvidos, Elizabeth.
Maria é uma mulher negra, doméstica, que está voltando para casa em um ônibus e reencontra o seu ex-marido. Após uma conversa, ocorre um assalto e, de repente, um dos passageiros acusa Maria de conhecer os assaltantes. Um dos passageiros incentiva o linchamento contra ela. Mesmo com a defesa do motorista sobre a mesma, mas quando Maria deu por si, estava com sangue na boca, no nariz e estirada no chão. Mesmo dizendo que não tinha nada a ver com aquele assalto, foi linchada e difamada aos gritos, pois ouviu de algum passageiro: aquela negra safada estava com os ladrões. Olha só, a negra ainda é atrevida, disse o homem dando um tapa em sua cara. Maria só pensava em uma coisa: transmitir a mensagem do ex-marido ao filho, que reconheceu que lhe havia negado abraço e carinho, mas naquele momento o pai tinha mandado um abraço ao filho. Era só isso que Maria queria fazer naquele dia. Ela só queria transmitir essa mensagem.
Obrigada pela sugestão de leitura, Elizabeth. Realmente, esta obra da escritora brasileira Conceição Evaristo faz-nos pensar sobre uma escrita que evidencia a violência urbana e também a desigualdade social, em especial as mulheres negras. E agora, Beatriz? Qual é a dica? O palco, já sabes, é teu.
Muito obrigada, Gisela. Trago hoje uma recomendação cultural muito interessante para aqueles que gostam de viajar, conhecer sítios novos, mas também de entrar na vida dessa sociedade, de conhecer as pessoas, a sua verdadeira maneira de viver e, ainda por cima, aprender.
E onde é que vamos encontrar tudo isso?
Pois tudo isso fica bem pertinho, em Loulé, uma cidade no interior do Algarve. Estou a falar de um projeto artístico e cultural fantástico que eles lá têm e que é o Loulé Criativo.
Loulé Criativo? Ai, tá aí, gostei!
Sim, um dos objetivos do Loulé Criativo é revalorizar e manter as tradições, facilitando a comercialização dos objetos produzidos com materiais e técnicas típicas da região. Como o nosso programa de hoje é especialmente dedicado às mulheres, vou ficar com um ofício tradicionalmente feminino e algarvio, a empreita.
E o que seria a empreita?
A empreita é uma técnica na qual vai-se entrelaçando a palma, que é a folha proveniente da palmeira anã, enana, cocendo e ligando cada um dos seus ramais, produzindo assim as peças, sacos, alcofas, que são cestas para levar aos bebês, capachos, esteiras, alfombras ou qualquer outra coisa que as pessoas precisem.
Então, Beatriz, conta lá o que faz o Lolé Criativo pelo ofício da empreita.
Tem disponibilizado um espaço, a Casa da Empreita, que quer ser o que há um século eram as caixas da empreita, que existiam um pouco por todo o Algarve. Ali há sempre alguma destas artesãs que constituem um coletivo para mostrar as peças aos possíveis compradores e, o mais importante, para atender as encomendas. Não acham que é um privilégio ter uma peça feita de maneira artesanal só para nós?
Ah, sim, claro.
É uma maravilha. É uma maravilha. E que ainda por cima dá trabalho a mulheres já normalmente de idade, que dão saída ao trabalho que sempre fizeram e que estava já em risco de desaparecer.
Que bom.
Beatriz, você comentou que as pessoas que gostam de aprender têm aqui o seu lugar. E como funciona isso?
Pois, o Lolé Criativo promove, como já disse, experiências turísticas um bocado para além do habitual. Uma delas são as oficinas de empreita ou workshop, cursos mais breves, onde as pessoas podem ficar a saber a história deste ofício, como se prepara a palma, como se ripa, que ripar seria dividir e cortar a folha, e aprender a fazer a empreita para criar assim uma peça específica. Vão para o Lolé e desfrutem da sabedoria destas mulheres artesãs. Chegou a nossa sessão mais melódica, Lala Canta. Faremos um percurso para lá de agradável com músicas variadas em português, sempre e quando não sejam canções com copyright. Comentários das letras, estilos musicais e das canções aqui apresentadas, além de sugestões de como trabalhar essas músicas em aulas de português de língua estrangeira.
É isso mesmo, Beatriz. E para este sexto programa, vão ouvir a canção Que é São Tomé? Na bela voz de uma africana que leva a língua portuguesa aos quatro cantos do mundo, através do projeto chamado A Minha Embala. Falamos da cantora angolana Aline Frazão em parceria com o espanhol César Herranz. Som na caixa!
Eu fui São Tomé, isso mesmo. final. A terra que nossa cheira e pelo cheiro se sinta minha boca não fala a língua da minha gente. 4 anos de contrato com 20 anos de roça, meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. 4 anos de contrato com 20 anos de roça, meu dinheiro arranjado nas roças de São Tomé. São Tomé, cabelo rapado, blusa de branco, dinheiro no bolso, calção e boné. Não, não, não. Eu vou trabalhar nessa roça em terra que dizem nossa. 4 anos de contrato com 20 anos de raça. Eu fui São Tomé, eu fui São Tomé.
Apresentaram Aline Frazão no Lala Canta de Dezembro. Já virei fã desta talentosa cantora angolana.
Muito bem, Ulissa. Veja, veja que ouviste os podcasts dos programas anteriores. Isso é que é.
E uma é uma voz angolana que vem mesmo para ficar. E Gisele, como poderias usar esta letra da canção, que é São Tomé, em aulas de PLE, português como língua estrangeira?
Bom, queridas colaboradoras, há várias possibilidades de exercícios com esta letra em aulas de português como língua estrangeira. Vejamos algumas ideias. Esta letra de música, interpretada pela Aline Frazão, é uma adaptação do poema do angolano Alexandre Dascalos, que teve muitos dos seus poemas musicados e traduzidos para diversas línguas. Olhem, para níveis iniciais, o nível A1 ou A2 aqui na Europa, por exemplo, o tema das descrições poderia ser útil em relação ao vocabulário dessa letra. Podemos pôr numa pequena caixa palavras relacionadas com a roça e dar aos aprendentes o tempo da canção para escolherem as fichas com estes nomes que descrevem uma roça na letra desta música. Aliás, a própria palavra roça, neste caso, um local no campo ou na zona rural, já daria um bom exercício sobre lugares nos arredores das cidades ou em muitas cidades do interior, como se fala no Brasil, ou uma aldeia em Portugal. Para alunos e alunas hispanofalantes, alguns substantivos, pois. Alguns substantivos como leite, masculino em português e feminino em espanhol, trazem o tema dos heterogenéricos. Olha, é uma palavrinha assim, não é?
Quase um palavrão.
Esquisita, mas pronto. Os meus amigos heterogenéricos, não é? Já que em espanhol existem muitas palavras que possuem o mesmo significado em português, porém, o gênero é diferente.
É verdade, Gisele. Uma palavra que é feminina em português pode ser masculina em espanhol ou vice-versa. E há mesmo muita confusão. Como, por exemplo, el fraude, a fraude. El maratón, a maratona. La nariz, o nariz. La samba, o samba. El origen, a origem. La sal ou sal.
Olha, eu já não digo nada aqui, que aqui temos, não é, a Beatriz e a Ana, que sabem que essa lista é interminável.
sempre alguma que eu troco.
Ah, sempre.
Sempre alguma.
Podemos, portanto, fazer um jogo de palavras embaralhadas com uma coluna escrita palavras femininas e outra escrita palavras masculinas. Escrevemos em pedaços de papel ou fichas os substantivos. Sal, ponte, leite, que na canção já vão perceber que é uma palavra masculina em português. Sangue, árvore, etc. e os aprendentes teriam de ordenar essas palavras nestas duas colunas na duração da música ou de um vídeo com imagens de roças. Outra ideia pode ser uma conversa com os aprendentes sobre as dificuldades da vida no campo. E para os níveis mais avançados, a partir de um B1 ou B2, apresentações de seminários sobre São Tomé e Príncipe.
Boa! Então, depois desta aula de português língua estrangeira musical com a professora Gisele, comecemos a sessão, só mais um detalhe. Ana, sabemos que trouxeste uma surpresa espetacular para este programa especial de março, não foi?
Pois sim, Beatriz. Olha, aproveitando que hoje fazíamos um programa centrado nas mulheres, perguntei a um conhecido meu, dos tempos lá da primária, já há muito tempo.
Ai, faz tempo.
E que agora vive em Moçambique. Ai. Se ele conhecia alguma mulher que destacasse no âmbito meioambiental. E graças a ele, obtive o contacto de uma jovem ambientalista moçambicana, chamada Regina Charumar, que fundou um interessante projeto de educação ambiental e participação chamado Proja Geração C Consciente.
Ah, Proja. Olha, conta-nos mais sobre esta jovem ambientalista e este projeto Proja.
Ora bem, pois esta vez achei melhor que fosse a própria protagonista a explicar o seu projeto, em vez de falar eu. E mandei-lhe algumas perguntas, às que ela muito amavelmente respondeu. Eu devo dizer que aproveitei a entrevista também para o Mundo Sostenível, o outro programa da Rádio La Vida no qual participo, caso alguns ouvintes estivessem interessados em ouvir mais sobre esta ambientalista e o seu projeto. Em primeiro lugar, pedi-lhe para nos falar um pouco sobre ela e sobre este projeto.
Eu sou Regina Charumar, sou ambientalista, sou professora universitária, sou jurista de formação, sou também estudante a fazer o doutoramento em sustentabilidade e sou também apresentadora de um projeto, um programa de televisão ambiental na TVM. Fui-me apercebendo que eu tinha realmente o interesse pela natureza quando eu estava a fazer o meu terceiro ano de Direito e comecei a me interessar mais ainda pela legislação ambiental e perceber um pouco sobre o ambiente. E para o mestrado tive uma professora que se chamava Paula Silveira, que era ambientalista, e foi aquele clique que eu precisava para perceber exatamente que era aquela área que eu queria trabalhar. O Proja, como o próprio nome diz, Proja, Projetos Ambientais Construindo uma Geração Consciente, tem como meta, objetivo e propósito construir a geração ambientalmente consciente. O nosso projeto consiste em gerar consciência ambiental, educar o cidadão, sensibilizar e principalmente demonstrar com prática, com ações, com pequenas atitudes, que podemos sim tornar o mundo melhor, o planeta melhor, Moçambique e Maputo especificamente melhor. Nós estamos agora com um grupo de voluntários em Maputo, outro grupo na Beira, um em Vilanculo, outro em Chimoio e em Lixinga. E todos esses grupos têm a responsabilidade de fazer duas campanhas no mínimo por mês, que pode ser uma ação de sensibilização, pode ser uma campanha de limpeza, plantio de árvores, qualquer tipo de intervenção que seja virada à preservação ambiental.
Que interessante, Ana. Que iniciativa boa, hein? E já que este é o mês do Dia Internacional da Mulher, será que a Regina Charumar pode nos falar da situação da mulher em relação ao meio ambiente?
Pois sim, Elizabeth, concretamente perguntei-lhe pelo papel da mulher moçambicana na defesa do meio ambiente e na luta para conseguir uma sociedade mais sustentável. Isto foi o que ela respondeu.
A mulher, em todos os aspectos, ela é menos facilitada, não que eu goste desse termo, porque eu não acho que a mulher tenha que ser facilitada, mas ela tem mais dificuldades de inserção e menos possibilidade de intervenção. Eu costumo dizer que a mulher, apesar de ser a que mais sofre com qualquer situação calamitosa, com qualquer situação originada pelos problemas ambientais, ela é a que menos tem o poder de decisão em Moçambique. Nós estamos, infelizmente, inseridos numa sociedade machista, onde a voz do homem, o poder do homem, interfere em todas as esferas sociais. E a questão ambiental e da sustentabilidade não é diferente. E as mulheres são renegadas as suas opiniões são pouco ouvidas, apesar delas serem quem mais ressente esta questão das mudanças climáticas. Há alguma melhoria? Já se tem mulheres ambientalistas, mas o poder de decisão continua a ser dos homens e as mulheres continuam a ser muito afetadas pela questão do clima e a serem muito pouco ouvidas.
Que bom, Ana, que sorte poder contar com o testemunho direto de uma mulher moçambicana e do que nos conta os problemas em relação à mulher e ao direito a ser ouvida e decidir, pois não diferem muito da situação em muitas outras partes do mundo.
Sem dúvida, Beatriz. E como falam muitos especialistas do tema, os novos cenários que a mudança do clima nos vai deparar não serão fáceis para as mulheres e deveriam ser ouvidas e tidas em conta na tomada de decisões. E já para terminar, Regina Charumar falou-nos de qual é o futuro que esperam para a geração C consciente e a sua luta por melhorar o meio ambiente.
Em relação à direção do movimento de geração consciente, nós temos uma ambição muito grande, até porque ele começou em Maputo e foi se alastrando por alguns pontos do país. Na verdade, ainda não estendemos mais, apesar de haver interesse de vários quadrantes, já recebemos proposta, quer de Angola, Brasil, de Portugal, de ter a geração consciente nestes pontos. E é nossa meta e desafio agora para 2020 e para os próximos anos. Nós queremos tornar esta corrente, este movimento cada vez maior. E agradeço desde já aos voluntários por serem tão guerreiros e tão heróis, mas agradeço também a todos os amigos que têm nos apoiado, têm nos ajudado a construir essa geração consciente e a vocês também pela abertura que nos dão agora de falar do nosso projeto, do que nós estamos a fazer. Mas nós continuamos aqui com a nossa luta e acreditando nessa geração consciente que nós estamos a construir cada dia com mais força. Muito obrigada, Ana.
Ana, que entrevista mais interessante. Olha, foi muito bom poder ouvir esta jovem moçambicana falar com tanta convicção sobre a necessidade de resolver os problemas ambientais do seu país. E olha, um país da CPLP. Uhum. E como a juventude é cada vez mais ciente desta necessidade.
Eu gostaria muito de agradecer à Regina a sua disponibilidade e prontidão em responder às perguntas que lhe mandei e pedir-lhe desculpa por ter tido de editar bastante as suas respostas por não ter tempo na rádio para pôr o conteúdo inteiro das suas respostas. Mas mesmo assim, creio que é um documento muito interessante para conhecermos desde a nossa Europa o que se está a fazer num país da África e, como a Gisele bem diz, de língua portuguesa. E agora, Gisele, qual é mesmo a notícia do nosso sexto programa? E como tu gostas de dizer, o palco é teu!
Ai, meninas, o palco é nosso! Olha! Obrigada, Ana Margarida! Bom, há uma grande notícia para os nossos ouvintes que vivem bem pertinho do Algarve. Pois é, sorte nossa também.
Que bom.
Ah, as vantagens de morarmos em Sevilha ou em Huelva, não é, Beatriz?
Caso, estou tão pertinho, tão bom. Um fim de semana, tenho saudades de Portugal. Vai.
Pois é. E nós podemos atravessar a ponte de Adiamonte.
Claro.
Pronto. E já estamos no sul de Portugal e com uma programação imperdível no mês de março. O 7º Festival de Caminhadas de Alcoutim e São Lucas de Guadiana. Festival este integrado ao Algarve Walk Season.
Nossa, Gisele, é uma surpresa todo este tema para mim. Sabem que eu acabo de chegar do centro-oeste do Brasil e não sabia nada deste festival, que já está na sua 7ª edição. Dei uma lida na divulgação deste evento, que é o epicentro das caminhadas na região do sudoeste da Península Ibérica e da Europa. Que legal, que giro, já quero participar.
Ah, pois é isso mesmo, Elizabeth. Desde a Serra do Caldeirão ao Rio Guadiana, olha, respirando o patrimônio natural, cultural, histórico, gastronômico e etnográfico. Este é um festival onde cada vez mais aumenta o número de participantes, de colaboradores e que farão com que vivencie experiências únicas nessa região tão pertinho de nós, cá em Sevilha, que é a região de São Lucas de Guadiana e Alcoutim. Pronto. Já sabes para onde viajar nos próximos dias.
Opa, já quero saber os dias deste festival e fazer as malas.
Olha, Beatriz, eu também. Vamos todas. O sétimo Festival de Caminhadas de Alcotim e Sanlúcar de Guadiana começa na sexta-feira, dia 6, e termina no domingo, o 8 de março. Ah!
Dia Internacional da Mulher!
Pois,
está tudo pensado.
Tudo pensado para este mês especial. Ah, e não há só caminhadas. Muitas atividades serão feitas nos 3 dias deste fantástico evento fronteiriço. E como estamos a celebrar as mulheres neste programa especial, uma das atividades deste Festival de Caminhadas será uma sessão de contos com a artista, facilitadora de processos de aprendizagem não formal e contadora de histórias, Rita Salles. Olha, a Rita, ela tem participado em encontros de contadores, festivais e feiras do livro em Portugal, Espanha, Cabo Verde e Timor-Leste.
Que maravilha.
Tudo a ver com a CPLP, não é? Em palavras da própria Rita, quanto mais se caminha, mais o conto se imagina.
Adorei.
Quem se aponta, chicas?
Eu, por supuesto, eu também quero ir. E só uma dúvida, Gisele. Estas atividades são pagas? Há alguma inscrição de algum tipo?
Olha, boa pergunta, Ana. Todos os percursos têm, sim, inscrição obrigatória. E também pagamento no início da caminhada, exceto os anunciados como grátis. Olha, mas para mais informações, contatar com o Serviço de Turismo do município de Alcotim no e-mail festival.caminhadas@cm-alcotim.pt.
Ótimo.
Que já dormiu, faz com que nos encontremos nesse olhar.
E por aqui fica o programa O Mundo da Língua Portuguesa Especial de Março. Esperamos que tenham gostado e que possamos contar com todos vocês na nossa próxima empreitada em abril. Ah, e sigam nossa página em Facebook e las novedades de Radio Hola Vida em Instagram.
Adeus, queridos ouvintes, e não se olvidem de escuchar nossos podcasts em la fonoteca de Radio Hola Vida.
Adeus e até a próxima.
Tchau, tudo de bom, pessoal.
O nosso sol é nosso lar. Estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá.